Boa noite, senhores vereadores. Em nome dos senhores, quero aqui cumprimentar, de modo especial, nossa assessora jurídica, doutora Érica, tia Cida, Denner, nosso sonoplasta ali, e também o pessoal do Corpo de Bombeiro Civil, da Associação. Sejam todos bem-vindos. Desejar a todos uma boa noite, pedindo a proteção de Deus em mais esse trabalho, mais essa sessão. Eu quero solicitar ao vereador geral, nosso segundo secretário, que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, 13 vereadores presentes.
Estando os 13 vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito o vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata.
Acatando o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, eu peço para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com a dispensa permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. E coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito o nosso secretário, Eduardo, que faça a convocação.
Convocação. 34ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da nona legislatura. Atendendo os preceitos regimentares, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 9 de outubro de 2017, às 20 horas, a dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte: expediente, leitura das preposições, projeto de lei número 68/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o município de Juína, estado de Mato Grosso, a participar do consórcio público intermunicipal de saúde, medicamentos e serviço, Consusmet, e a ratificar o protocolo de intervenções firmado entre os 141 municípios. Indicação de número 264/2017. Autor vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação de número 265/2017. Autor vereador Wilson Locatelli e outros. Indicação de número 266/2017. Autor vereador Saulo Evangelista dos Santos e outros. Indicação de número 267, autor vereador Aelfo Moreira de Oliveira. Moção de aplauso número 8/2017, autor vereador Paulo Roberto Tiepo. Aplaude ao meritíssimo juiz de direito da primeira vara da comarca de Juína, responsável pelo Juizado Especial Civil e Criminal e Juiz Eleitoral da 39ª, Dr. Roger Augusto Bim Dônega, pelo reconhecimento ao trabalho relevante prestado ao município de Juína. Ordem do dia. Primeira, discussão e votação. Projeto de Lei número 67/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES, do município de Juína, estado de Mato Grosso, a debitar nas contas faturas de águas e de seus usuários doações de valores em favor da Associação Pestalozzi de Juína e da Outras Providência.
O projeto de lei ordinária número 67 do Poder Executivo Municipal está em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Alô, senhoras e senhores, boa noite. Eu quero inicialmente dizer da importância desse projeto e, ao mesmo tempo, parabenizar toda a gremiação da Associação das Pessoas com Necessidade de Atendimento Especial. Uma insistência que vem de encontro, né, os anseios dessas famílias que têm familiares, né, envolvidos diariamente naquela escola e que os voluntários têm sido parceiros dessas famílias, parceiros, parceiras da sociedade juinense. E também havendo um debate importante nesta casa, com várias reuniões, também com o DAES, né, Departamento de Água, neste conjunto de boas intenções, também com o Executivo Municipal, estamos tendo a oportunidade e o prazer de conhecer o projeto hoje, apesar que nós já havíamos discutido anteriormente. Porém, é com grande prazer que nós falamos desse trabalho, desta associação que voluntariamente vem desenvolvendo trabalhos há vários anos e beneficiando muitas famílias. Então, vamos dar um voto de apoio e continuar acreditando que as pessoas que precisam de atenção especial precisam ter um olhar público e de toda a comunidade juinense. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, boa noite. Cumprimento a todos, público presente. Eu só queria pontuar ao vereador Ivo Pedro que hoje a Associação Pestalozzi conta com 145 crianças deficientes, onde o mínimo que nós podemos fazer é manter aquela escola funcionando. Porque além de ajudar aquelas crianças a viver o mundo que é deles, que é só deles, aquele mundo ali que eles conseguem se entenderem ali, ainda nós conseguimos que suas mães e seus pais ficam meio dia para fazer os seus trabalhos diários. Porque, ao contrário, é o dia inteiro aquelas famílias cuidando daquelas crianças. Então, a Associação Pestalozzi, na realidade, ela é mais do que uma mãe para aquelas crianças. É um mundo diferenciado que só quem está ali dentro pode ver a felicidade que tem aquelas crianças. E para que isso continue, para que isso se firme, eu estou dentro da Pestalozzi há 20 anos e não há uma outra saída. A sociedade vem mantendo essa associação há anos, porque os recursos, tanto do município quanto do Estado, ele chega no final do ano com a dívida de 70 a 80 mil, e aonde se vê a oportunidade de resolver esse problema é através desse projeto. Obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, presidente, assessora jurídica Érica, tia Cida, vereadores presentes, público que não assiste nesse momento. Esse projeto é de suma importância. A gente conhece o trabalho da Sociedade Pestalozzi há 17 anos, ao qual eu moro aqui. E a gente vê o carinho que aquelas pessoas têm com os portadores de necessidades especiais. E vejo a peregrinação todo ano, Locatelli corre atrás, e as pessoas correm atrás para tentar sanar as dívidas no final do ano. E a gente vê que eles estão ali, todas as crianças daquela têm o direito de receber do governo um pouquinho, só que é muito pouco, para poder sustentar os gastos. Esses dias, um cidadão falou, não, o pai do deficiente que tem que pagar as terapias do filho dele. Eu falei, não, rapaz, é o seguinte, ele ganha um salário mínimo e tem mãe que paga R$250 de aluguel, ela paga R$60, R$70 de água, ela gasta R$250 de fralda. Eu falei, não, para de falar. Para de fazer conta, não dá para fazer conta mais. Então, nós, sociedade juinense, tem que dar parabéns para o povo de Juína, Locatelli, que é um povo diferenciado, que quando chama, eles atendem. Eu garanto a você que o povo vai aderir a essa campanha da Sociedade Pestalozzi, vai ser um sucesso, e os pais e as mães vão ter mais um pouquinho de dignidade, para que os filhos fiquem ali durante 6 horas e depois, à tarde, leve para sua casa e eles possam, no mínimo, trabalhar um pouquinho e descansar. E boa noite, parabéns a essa casa que vem apoiando esse projeto.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, público, imprensa, doutora Érica, que é a nossa assessora jurídica, que também desbruçou em cima desse projeto, dando suas... divulgando e falando os pontos que nós podemos caminhar diante desse projeto tão importante. A gente que conhece a Pestalozzi há muitos anos, a gente não está diretamente, bem indiretamente, dentro da Pestalozzi, mas a gente já sabe todo o andamento do trabalho da Pestalozzi, que vizinho meu tinha uma criança especial, então, quando não ia na Pestalozzi, ela ficava uma semana enferma. Quando ia na Pestalozzi, a semana dela era de alegria e felicidade. Mas, então, a gente sabe a importância que tem a entidade Pestalozzi, né, que atende as nossas famílias juinenses, as famílias que têm necessidades especiais. Nós sabemos quando uma família que encontra um ente querido, uma pessoa dessa natureza, a gente sabe que toda a família sofre junto e a entidade Pestalozzi dá vida a essas famílias, ajuda a enriquecer o nosso município, porque não é fácil uma entidade comandar um porte de crianças especiais, pessoas especiais que ali estão, sem recurso financeiro. A gente sabe que é difícil. Essa porta que se abriu através do DAIS, dependendo das nossas famílias juinenses, eu tenho a certeza absoluta que eu acredito que nós vamos chegar aproximadamente 90% ou até 100%. Se dependesse de nós, vereador, nós chegaria a 100%, né, porque o custo é baixo. Então, não vai dar nem um... Se eu for apanhar uma Coca-Cola, não dá nem uma Coca-Cola por mês. Né? Tem gente que bebe quantos refrigerantes durante o mês e bebe quantas caixinhas de cerveja durante o mês. Então, eu acredito que o povo juinense, a família juinense, não vai fazer questão, né, de 50 centavos, um real, dois real, até 5, 10 reais por mês para ajudar uma entidade dessa. Então, eu acredito que todas as famílias juinenses que abraçar esse projeto para ajudar a entidade, especialmente as famílias que têm pessoas especiais, pode ter a certeza absoluta que o grande Deus vai dar recompensa. Não é a entidade que vai ajudar, nem o município, nem nós que estamos aprovando esse projeto, mas sim Deus vai dar a recompensa, porque estão ajudando as pessoas realmente que têm a necessidade e necessitam daquela entidade para manter de pé e manter um serviço de qualidade para atender todas as nossas famílias juinenses. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, tia Cida, doutora Érica, povos que nos honram aqui com a presença. Esse projeto, senhor presidente, ele passou ali para a comissão, eu, vereador Tuna, vereador Ivo, demos parecer favorável na comissão para que a gente colocasse ele em votação. Mas é interessante esse projeto que a gente precisa, tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo, fazer uma ampla divulgação desse projeto, para que a população entenda esse projeto e passe a procurar o DAIS para poder se prontificar, autorizar ou debitar esse valor na sua conta de água. Então, às vezes, a gente vota esse projeto aqui, esse projeto fica parado, se não tiver uma divulgação também, a população não vai saber. Não é divulgar para poder valorizar nós, vereadores, para divulgar para que a população entenda mais sobre esse projeto. Porque o projeto, nós não estamos autorizando aqui o DAIS a chegar lá e colocar na conta de todos os contribuintes, todo consumidor de água, esse valor. O que nós estamos autorizando aqui é que as famílias possam procurar o DAIS, o consumidor, e autorizar lá a colocar 5, 10, 15, 20... 50 centavos é muito pouco, Geraldo. Eu acho que tem que colocar de 5 reais acima. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que fazer uma divulgação muito ampla desse projeto para que a população passe a entender esse projeto e comece a abraçar esse projeto e ajudar ali a questão da Pestalozzi. Eu acho que, igual o vereador Locatelli colocou aqui, está fechando no vermelho a Pestalozzi, mas se nós fazer uma grande divulgação e se 20% da população abraçar esse projeto, eu tenho certeza que será de grande valia para ajudar aquelas crianças que realmente ali precisam. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos nobres colegas vereadores.
cumprimento aqui ao público que nos assiste nesse momento e dizer, senhor presidente, que esse projeto, é o projeto e a associação Pestalozzi, a gente precisaria entender um pouco por que chegou a esse ponto, né? Em 1996, com a aprovação da LDB, lá tem um artigo que diz que todas as crianças portadoras de necessidades especiais serão atendidas na escola do ensino regular. Ou seja, a partir daquele momento, todas as escolas teriam que estar preparada para atender todas as crianças com portadores de necessidades especiais. Porém, caberia ao poder público dar as condições necessárias para que as escolas pudessem atender. E aí, eis aí o drama, né? Que as escolas não receberam, muito menos não receberam formação, não receberam nenhum tipo de material para atender a demanda dessa clientela que hoje está ali na Associação Pestalozzi. E aí a Associação Pestalozzi aqui em Juína, não é só aqui em Juína, mas em todo o Brasil, as entidades filantrópicas, assumem a responsabilidade para si dessa demanda, ou seja, de dar complementação dessa demanda que já é da escola, teria que ser na escola, então assume parte. Porém, o poder público também precisaria, que é o caso ali da Pestalozzi, o Estado do Mato Grosso repassa um percentual X para aquela entidade. Porém, é o mínimo, não dá para atender as necessidades básicas. Caberia o poder público também assumir a responsabilidade para atender todas as necessidades básicas da instituição Pestalozzi. Esse seria o correto, porque a quantidade de alunos que tem ali, recebendo pelo valor custo aluno anual Fundeb, daria o suficientemente para poder atender. Mas o poder público finge que atende e aí cai nesse que nós chamamos marasmo da situação que está. E aí cabe à associação criar esses mecanismos de defesa para poder defender esses direitos no intuito da sociedade ajudá-la. E aí está o projeto para poder tentar ajudá-la. E a gente tem que voltar um pouco na história também, dizer que nós, humanos, para que vocês entendam um pouco, que na Grécia Antiga, todas as pessoas que eram portadores de necessidades especiais eram eliminadas da sociedade. Nós agora não, nós temos uma sociedade que possa ver diferente o outro. Ele não tem, o outro é diferente, e precisamos atender o outro com essa diferença. Então nós estamos avançando e precisamos avançar mais. Eu acho que ali a entidade, ela tem essa responsabilidade, mas o poder público teria que assumir com todos os ônus ali da situação daquela escola. E ficam protelando. Esse ano vai, ano que vem vai. A prefeitura tem uma contrapartida. Porém, mas não dá. O Estado, contrapartida. Ou seja, o problema está, vem a contrapartida. Teria que pegar a partida inteira com os outros, né? Pegar todo o processo para poder atender a demanda. Não deixar para que nós já pagamos o imposto, mais agora um viés para poder atender essa demanda, que é através do desconto da doação. Então, para esse fim, que é esse projeto. Parabenizar aqui a Associação Pestalozzi por essa iniciativa. Porém, eu volto a afirmar ainda que teria o poder público. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares. Assessora jurídica, tia Érica. Tia Cida, quer dizer. E assessora Érica. De suma importância, senhor presidente, esse projeto de lei, aqui nessa casa de lei, onde nós falamos sobre a entidade Pestalozzi, onde vai beneficiar, através dos contribuintes. E aqui os vereadores não estão impondo, aqui vai ser de espontânea vontade, aqueles que têm sua conta de água, ele pode incluir, e para estar ajudando a entidade. Só sabe quem passa, que tem seus filhos internados ali, que depende dessa escola. E aqui eu quero deixar meu ponto de vista aqui, senhor presidente. Essa Casa de Lei está sendo parceira, junto com o novo vereador Locatelli, sempre desempenhado esse trabalho, faz tempo à frente da Pestalozzi, e nós temos de entender isso também nessa casa. Está de parabéns. Eu tenho certeza que a população abraçar essa causa aí, só tem a ganhar. Não vai beneficiar os pais ou as mães, mas sim aquelas pessoas que mais precisam. É só as nossas crianças que necessita desse auxílio e necessita dessa ajuda. São essas minhas palavras, presidente. Tenha uma boa noite.
Mais algum vereador? Eu quero também só pontuar no processo, no projeto, dizer da participação importante que o município tem dado nos últimos anos aqui a Pestalozzi, né? Fazendo ao extremo, né, Locatelli, para ajudar a ser parceiro. Eu não me recordo bem no orçamento, mas ele vai chegar a estimativa mais de 300 mil reais, né, de repasse, entendendo que, como já comentou o vereador Carlito, toda essa situação que envolve, que muitas vezes o Estado e a União não correspondem com as parcerias que deveriam, ou nem a parceria, seria a obrigação mesmo do Estado ajudar nessas situações. Ao ponto que também o projeto agradeceu o DAS pelo empenho, a questão que se propôs a incluir na fatura, montar todo o corpo técnico lá, para poder absorver esses lançamentos futuros, né, sobre essa contribuição espontânea. É bom frisar isso, que é uma contribuição espontânea que o cidadão vai ter, vai poder fazer ao aderir, né, aderindo a esse projeto, que é de extrema importância, né? Então, vejo um esforço significativo, importante, de toda desta casa, do Poder Executivo, e também parabenizar a Pestalozzi e toda a direção, por todo o esforço que tem feito, visualizando sempre o bem-estar de todas as pessoas, de todos os alunos da Pestalozzi. Então, parabéns a todos. Eu vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinária 67/2017 em primeira discussão e votação.
Senhor presidente, questão de ordem. O senhor me desculpa, mas eu teria que ter pedido na hora que foi lido. Eu queria a dispensa dos prazos regimentais e votar em regime de urgência, essa moção de aplauso por ser excelentíssimo senhor juiz de direito, que ele está sendo transferido de Juína, e provavelmente semana que vem ele vai embora. Então eu queria pedir a dispensa dos prazos regimentais e votar em regime de urgência essa moção de aplauso, por gentileza.
Acato o seu pedido, vereador Paulo, e depois a gente coloca a apreciação do plenário.
Discussão e votação única. Indicação de número 264/2017, autor vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência, senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento, senhor Luiz Braz, e à secretária de assistência social, senhora Irene Peruso, a necessidade e a oportunidade de construir uma casa mortuária.
A indicação 264/2017 do vereador Geraldo Antônio Ferreira está em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu só fiz essa indicação, foi com algumas pessoas que acabou cobrando a gente, de algumas necessidades que tem, as fatalidades que acontecem em nossas famílias mais carentes do nosso município, não sabe quando acontece um problema desse, pega todo mundo desprevenido. Ninguém prepara para a morte, nem para a enfermidade ninguém prepara. Quando chega uma enfermidade na família, pega todo mundo desprevenido. Isso é a vida do brasileiro. Então, quando acontece uma fatalidade, ninguém espera. A gente sabendo que não sabemos nem o dia, nem a hora de nós ir. Mas pega essas famílias que mais precisam do nosso município, não tem recurso nenhum. Não tem nem onde tirar dinheiro nenhum. Não tem dinheiro nem para comprar roupa. Entendeu? Então, a dificuldade que a gente vê dessas famílias, igual aconteceu esses dias agora, uma família que aconteceu uma fatalidade, eles não têm dinheiro para nada. Eles estão preocupados para pagar em torno de R$1.000 e poucos, não sabem nem onde vai tirar dinheiro. Então, quando a gente vê essa situação, já que todo mundo já contribui já com nossos impostos, é interessante, assim, se o município tivesse condição, isso é o trabalho da assistência social, para construir uma casa mortuária, né, cobrar uma taxa mínima, né, o caixão, hoje você compra caixão hoje, valor de R$100, hoje você consegue comprar, hoje o município já tem ajuda de custo de R$300, que ajuda, né, quando é dentro do nosso município, então dá para quase arcar com a veste e com o caixão. E mais um pouquinho para a gente paga com a parceria, né, com as casas que nós temos aqui, com as entidades que nós temos, aí as particulares, nós pode pagar para poder fazer o preparo do corpo. Então, dá para ser discutido para fazer um preço mínimo, né, para realmente a gente atender essas famílias que não têm condição nenhuma financeira para arcar com custo. Então, é interessante a gente discutir, levantar esse debate para que realmente a gente consiga atender essas famílias de baixa renda, essas famílias nesses momentos mais difíceis, o município está de braços abertos para receber esses familiares e os antes queridos. É só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, eu acho louvável a preocupação do nobre deputado, nobre vereador, e dizer assim, que a Associação Ministério da Esperança, ela nasceu para isso, e ela vem atendendo, senhor vereador, essas dificuldades há 10 anos. Nós temos feito a média de aproximadamente aí a custo zero, mais de 50 funerais no ano de pessoas carentes. Eu acho que é tudo uma questão de conversar, de repente uma família, não sei se foi com a nossa funerária, mas de repente uma família ela chega sem condições e automaticamente o município, a AME, ele abraça e ela sai dali a custo zero. Então, eu acho louvável, sim, se preocupar, mas hoje nós temos aí atendido ao menos favorecido, com certeza, com uma diferença muito grande e muito enorme. Está cedida?
A gente não... Eu não estou discutindo qual a entidade que tem, mas já conheço muitas pessoas aqui que já vendeu até moto para pagar despesas de funerária dentro do município. E é uma preocupação da gente, que não está discutindo aonde é, mas dá para a gente levantar... É só uma discussão que a gente está levantando, um alerta, para que realmente seja real, seja fato verídico. Porque a gente vê muitos que aconteceram dentro do meu bairro Palmeiteira mesmo. Eu mais acompanho quando é conhecido. Eu não vou, não sou homem de velório, nem vereador de velório. Eu sou realmente só vou se eu conhecer a família mesmo. Porque não chega chato lá, o capaz, já chegou o vereador. Né? Então o vereador já é perseguido em tudo que é lugar. Então sou se eu ser convidado, ser uma pessoa próxima de mim para realmente o acompanhar. Então a gente vê essa preocupação das famílias questionando. Né? No bairro Palmeiteira, uma família questionou que tem de pagar um valor dele, não sabe onde tirar o dinheiro. Então a gente está só levantando uma discussão, né, para que realmente a gente consiga chegar num denominador comum.
Eu acho louvável, já falei, a preocupação do nobre vereador, mas eu deixo aqui aberto a qualquer um dos senhores, a hora que tiver qualquer dificuldade com qualquer família, certo? Independente do município vier ou não acatar, estão os senhores muito bem recebidos lá na associação e discutir, falar e resolver o problema. A AME está aí para resolver esse tipo de problema mesmo, certo? Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Senhor presidente, só para agregar mais a palavra do novo vereador Geraldinho, esses tempos atrás teve aconteceu um fato lá em Cuiabá. E a família não teve condições nenhuma. Foi até uma briga, foi final de semana, eu liguei para a Leda, liguei para várias pessoas, até liguei para o nobre vereador Locatelli também, o celular dele não estava na área. A pessoa não tinha condições, aí o pai do rapaz foi a óbito lá em Cuiabá, foi fazer uma cirurgia, foi um transtorno total. E daí, até que fim, nós ajeitamos, fizemos as correrias, ainda conseguimos o caixão no valor de uns R$1.000 e poucos, foi o total. Mas a família ficou uns R$500 a pagar, parcelou. E nós vemos que é de suma importância, o vereador Geraldinho, igual o novo vereador Locatelli colocou, nós estamos discutindo isso nessa casa, junto com os demais vereadores, porque sempre pega... A primeira pessoa para choque de testa é o vereador. Sempre vem à procura de vereador, se é de suma importância a discussão, sim, novo vereador Locatelli. Vai tentar discutindo, eu sei que a AME já vem fazendo serviço aí, fazendo serviço social, um serviço bem... para a associação, para a população, mas vem cobrando também. Nós temos que deixar claro que cobram uma taxa também. Nós estamos aqui para discutir e levar essas demandas também para a pessoa, que tem pessoa que é carente, não tem condições mesmo de pagar o caixão. Nós estamos aqui discutindo, é louvável essa indicação do vereador Geraldo, que já aconteceu comigo. Quando acontece com outros vereadores, a gente fica até meio receio, mas quando acontece com a gente, a pessoa procura E às vezes a gente tende, às vezes, até a colocar a mão no bolso para ajudar, infelizmente. Mas nessa casa aqui nós não estamos discutindo, é de suma importância, nós estamos discutindo isso aí com o prefeito. E correr atrás. Nós temos que discutir, porque a prefeitura tendo um lugar certinho, daí não acaba, não está nesse transtorno, dando esse transtorno. São essas minhas palavras, presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento todos os companheiros. Em nome aí da delei, da imprensa, cumprimentar todo o presente. A Cida, também a doutora Érica, a todos presentes. Senhor presidente, sabe qual é a minha preocupação em relação a esta questão sobre a funerária aqui, a mortuária? Eu não me preocupo muito. Acho que uma coisa que nós deveríamos discutir nessa casa e ver o que pode fazer é isso que o nobre vereador disse, que é o traslado de uma pessoa quando vem a óbito lá em Cuiabá. A dificuldade que tem para o pai, o parente, conseguir trazer embora. Eu falo que eu passei por esta situação com a minha família, com um cunhado meu. Ele faleceu 8 horas da manhã, foi liberar o corpo mais das 10 da noite. E tem muitas pessoas que não têm o conhecimento para poder, por onde começar. Eu tenho socorrido bastante gente nessa situação, ligando para pessoas lá em Cuiabá, para amparar, orientar e ajudar. Então é isso que nós precisávamos, se tinha uma forma do município poder intervir nessa situação para resolver. Agora a questão da parte mortuária, o caixão aqui, esse é bem mais fácil, porque nós temos aí a AME, tem outros que nós possamos socorrer. Não estou contra a indicação do novo companheiro, só estou colocando essa sugestão, que a pior coisa é esta situação que eu estou colocando aqui para vocês. Porque eu tenho passado, aconteceu com a minha família, e também eu tenho acompanhado muitos casos assim. Então é isso que nós precisávamos de ver, o que poderia ser feito. Só essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Bem lembrado o seu posicionamento aí sobre o assunto, vereador Valdemar. Acho que é importante fazer gestão nesse sentido, porque em Cuiabá é uma disputa tremenda em questão das funerárias pegarem o corpo, né? E depois a falta de conhecimento de muitas pessoas que não tem dentro de Cuiabá. É necessário que, se a pessoa, através da assistência social, muitas vezes de algum hospital público, acompanhasse, até elas conseguem orientar um pouco, né? Mas a falta de comunicação, às vezes, é que interfere, né, vereador Lucadé? Sabe muito bem como que é, né? Então, é importante trabalhar e fazer gestão para isso, de repente, alguém no ponto lá em Cuiabá que possa auxiliar nesse sentido. Eu coloco o projeto de a indicação 264 do vereador Geraldo em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 264.
Indicação de número 265 de 2017. Autor, vereador Wilson Locatelli e outros. Indico ao deputado estadual Nilson Leitão, com cópias ao delegado regional de Polícia Judiciária Civil, José Carlos Almeida Júnior, e ao tenente-coronel PM, gerente da Polícia Comunitária da Secretaria do Estado de Segurança Pública, SESP, Cisi Edboro Elvis de Oliveira Barbosa, a necessidade de destinar recursos advindos de emendas parlamentares para o custeio do sistema de monitoramento e segurança eletrônica, circuito fechado de TV, sistema de vídeo monitoramento.
A indicação 265/2017 do vereador Wilson Locatelli e outros está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em tempos, em nome do meu companheiro Marcelino, eu quero cumprimentar todos e dizer assim, que nós temos essa indicação que é um anseio da sociedade a questão de segurança pública em nosso município. E nós vemos a possibilidade, junto ao CONSEG, de estarmos fazendo esse monitoramento por câmeras de vídeo no município de Juína. Isso é uma conversa que já o CONSEG já vem trabalhando há tempo. Entremos em detalhes com o vereador Eduardo, lá atrás, para nós trabalhar com os deputados estaduais. Mas numa reunião que estivemos com o governador, o deputado Nilson Leitão, ele chamou a responsabilidade para ele, para estar colocando essa emenda. Nós estaríamos direcionando a ele. E a semana passada tivemos aqui nessa casa uma preocupação do nosso presidente, no qual eu fico satisfeito e muito contente com a convocação que o senhor fez com os órgãos de segurança, e tivemos essa reunião, na qual foi debatido também esse assunto com nossa secretária e a questão também da praça. E ali nós podemos entender a preocupação e quanto vai ajudar essas câmeras de monitoramento. E eu queria, senhor presidente, só relembrar o senhor que na fala do senhor, o senhor fala, e foi muito bem aceito, uma audiência pública de segurança para ser realizada nessa casa. Que seja feito, que todos os vereadores abracem essa causa e que essa indicação ele não está sendo feita só por mim, não, mas por todos aqui dessa casa. É só numa parte da indicação que eu queria colocar no final, onde finaliza, que ela diz: outro sim, este item de segurança foi ponto de pauta de dezenas de reuniões do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Juína, órgão consecutivo de assessoramento às políticas públicas de segurança. Convém lembrar a vossa senhoria que estão passando por isso, Leitão, que esse pedido ficou registrado de forma oficial por ocasião da caravana da transformação. Constava na pauta de atendimentos do governador Pedro Taques, uma reunião com todo o segmento de segurança pública de Juína, destaque ao CONSEG. Então, já está praticamente amarrado. Nós entendemos que depois disso vem a questão que o vereador Saulo levantou também, a questão da gente estar com a manutenção disso, mas o CONSEG, juntamente aí com os órgãos competentes, já estão fazendo esse trabalho. Para que com o Ministério Público? Para que isso se mantenha depois? Então, pedi a aprovação de todos. Só isso. Muito obrigado.
Coloco a indicação 2005-2017, vereador Wilson Locatelli, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 2005.
Indicação de número 266-2017, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica aos deputados federais Carlos Bezerra e Ságuas Moraes a necessidade e a oportunidade de viabilizar recurso através da emenda parlamentar para a obra de drenagem e pavimentação asfáltica da Avenida José Lino Bergamin, antiga Campo Grande.
A indicação 266-2017 do vereador Saulo Evangelista dos Santos está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, essa rua José Lino Bergamin, antiga Campo Grande, aquela avenida ali que liga lá no Café Juína, bairro Módulo 6, é uma avenida dupla. O bairro Módulo 6 cresce a cada dia e é interessante a gente já começar a cobrar do nosso representante, que eu coloquei dois deputados federais, que nos representam lá em Brasília, recurso, porque aquela avenida ali, ela futuramente, ela terá o mesmo movimento que tem aqui a nossa Avenida Londrina, que é duplicada, né? No começo era estreita e agora foi duplicada. Então ali tem terrenos ali naquela rua ali que pessoas já comprou, e eu tenho informação já reservando para fazer posto de gasolina. Então a maioria das pessoas que comprou aquele terreno ali são terrenos para comércio. Então é interessante a gente ter essa visão de que no futuro próximo aquela avenida ali terá o mesmo movimento que tem essa Avenida Londrina aqui no Módulo 5. Porque ela sobe a Avenida Londrina, entra dentro do bairro Módulo 6 e quando ela retornar para chegar ao Café Juína, ela é uma avenida dupla. E ali requer um montante de recurso para poder fazer a duplicação ali com obra de drenagem e pavimentação asfáltica. Então eu acredito que o poder público municipal não tem recurso suficiente para poder executar aquela obra sozinho, e nós precisamos aproveitar que o ano que vem, 2018, já tem eleições para deputado, e já começar a cobrar do nosso representante. Então eu citei aqui dois deputados, mas podemos até ampliar para mais, porque nós temos mais representantes lá no Congresso Nacional para nos ajudar. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar lá na frente, porque uma emenda parlamentar, ainda mais se tratando a nível federal, ela demora um bom tempo para poder se concretizar. Então, eu, como estou começando agora para o primeiro ano de vereador, já estou propondo isso aí para que, quem saiba, até no final do mandato, já tenha alguma coisa já aparecendo por aí. Então, esse asfalto que a gente está sendo feito na cidade é uma parceria com a população que está sendo feito, entendeu? Ali na Guerrino da Luz, ali na BR, a população está ajudando a pagar esse asfalto, mas aquela avenida ali é uma avenida muito comprida e, além disso, ela é dupla. Então, se a gente conseguir que os nossos deputados alenquem recurso para nos ajudar ali, com certeza o preço desse asfalto vai cair no bolso da população que mora e reside e tem propriedade ali. O mais, obrigado, senhor presidente.
Permita só fazer um breve comentário, vereador Saulo, como é relevante e importante essa indicação, quando se trata de todos os bairros que precisam de infraestrutura, principalmente a parte da pavimentação, e o que mais dói é saber que um bairro que era para nascer com todas as condições necessárias de infraestrutura para ofertar melhor qualidade de vida para a população, a gente observa um tremendo relaxo, um descaso por parte do governo do Estado ao iniciar um projeto daquele ali, a bagunça que virou o bairro Módulo 6, e hoje quem vai pagar é o cidadão e o município, por conta que não tem recursos para levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, e as promessas ainda que vem aqui fazem e fica empurrando as pessoas com a barriga, que nunca regularizam, né, aquelas áreas que deveriam acontecer, para, de fato, fazer um melhor fechamento de recursos e, assim, a partir das contribuições, as coisas iam acontecendo de forma gradativa, através das arrecadações do município e também com aquilo que vem de fora. Então, mas, nesse caso, a gente faz uma apanhada aqui praticamente em todo o município, dessa forma que encontra o bairro Módulo 6 hoje, por conta do governo do Estado em relação a tudo aquilo que não fez o seu papel de responsável pelo projeto de loteamento. Eu coloco com a palavra o vereador Geraldo.
Vou falar porque é interessante a discussão, acabou até entrando, como que se trata de uma avenida principal do Modo 6, que cruza o Modo 6 para a BR. A gente sabe que para o futuro próximo aí vai ser uma avenida de grande importância, onde vai estar instalado vários comércios ali, né, pelo fluxo de pessoas que residem ali. A gente vê essa preocupação que nós estamos sofrendo hoje no município de Juína, mas eu vejo assim o pior erro de toda essa história foi os próximos gestores que se passaram no decorrer da essência do município de Juína. O município de Juína, que eu me lembro, eu moro aproximadamente 30 anos aqui em Juína, e eu não me lembro nenhum momento, nenhum executivo se preocupou de deixar terrenos disponíveis no município para a população comprar. Esse é um erro. O executivo não preocupa com isso. Sabendo que nós tínhamos uma área importante dentro do município de Juína, que era o modo 5 e o modo 6, deixou construir o bairro Palmiteira, deixou construir uma boa parte de São José Operário. Então, a gente vê que os gestores que passou, eles deixaram a corda aí. Ele nunca preocupou com o andamento do município. Quem hoje cresceu a Juína hoje foi o povo. O povo que cresceu. O povo está sofrendo? O povo, num ponto, está até feliz que tem uma sua casa própria. O Modo 6 hoje foi crescido na força da população, né? Então, se os outros gestores passados tivessem preocupado com o nosso município, o bairro Palmiteira hoje seria no Modo 5. Que eu lembro quando eu entrei no Modo na bairro Palmiteira, era um picadão ali, não existia nada ali, nem PSF, nada ali, né? Onde era o colégio, era um campinho que nós brincava ali quando nós era garoto. Então, o Modo 5 da Mato Grosso para baixo não existia. Passava ali para nós ir no Rio Perdido tomar banho ali, era um juquirão ali. Então, se for analisar na época, o bairro Palmiteiro hoje era para estar instalado da Mato Grosso para baixo, ali dentro do Modo 5, do setor E ali. Então, os prefeitos que passaram nunca preocupou com isso. E o povo que foi entrando por conta própria. Então, o modo 6 hoje está daquele tamanho, porque a população entrou. Ah, é do Estado? É, então vamos entrar. Já que o município não preocupa, então vamos entrar. Depois, se que forma que vai pagar ou não vai pagar. E aí, o próprio gestor que estava na época foi obrigado a fazer os roamentos. Né? Algumas áreas saiu fora, né? Deslocamento, mas o povo está lá. Então, agora, a preocupação nossa é que o Estado agora assuma um compromisso também para agora dar a titulação. A gente briga com o Estado muitas vezes, vereador Sandro, mas a gente for analisar, os gestores passados têm uma culpa muito grande, porque se nós tivéssemos preocupado com a Secretaria de Planejamento voltado para a nossa população, nós podíamos ir hoje no município, tantas famílias que precisam, né? Meu filho agora precisa de um lote, casou, tem uma responsabilidade, né? Então ele precisa de um lote. Como que vai na prefeitura municipal, né, para adquirir? Então, o modo 6 hoje foi deslocado. Então, a gente vê interessante, assim, de a gente conseguir recurso para pavimentar aquela avenida para favorecer o setor modo 6.
Coloco a indicação 266.
São as indicações, porque a indicação tem um objeto, uma natureza, e o debate é outra natureza.
Entendi. Permitiu, vereador Geraldo, porque eu também puxei o assunto em relação àquilo tudo que se foi falado, e eu acho que vejo uma explanação convincente nesse sentido. Apesar que o nobre vereador Geraldo aprofundou mais, mas, de qualquer forma, vale o assunto. Eu coloco a indicação 266 do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 266.
Indicação de número 267/2017. Autor vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indico ao excelentíssimo Sebastião Rezende, deputado estadual, com cópia ao excelentíssimo senhor Marcos Marafon, secretário de Estado de Educação, e destinação de recursos advindos de emendas parlamentares para custeio de 30 metros de rede, com instalação de um posto de transformação de 112,5 kVA, na tensão de 13,8 kVA, 127,220 volts.
Não entendi isso aí.
A indicação 267/2017, vereador Elcio Moreira de Oliveira e o Neguinho Borracheiro, está em discussão. Com a palavra, vereador Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, mais uma vez. Senhor presidente, eu coloquei essa indicação nessa casa de lei. Fizemos uma reunião ali no colégio, quando o secretário Marco Marrafon estava aí. E o deputado Sebastião Rezende, do PSC, ele estava no dia, na nossa cidade, acompanhando algumas obras aqui que ele faz. E ali nós deparamos com a professora ali, a diretora do colégio, a professora Marcília, e ela colocou sobre os alunos, hoje nós temos em torno de 750 alunos ali no 7 de setembro, cerca de 63 servidores que trabalham naquele colégio ali, e nós vemos os nossos alunos que não têm ar-condicionado na sala, e precisa de um posto de transformação, posto para levar energia, para instalar naquelas 14 salas que tem ali. O secretário Marco Marrafon sinalizou ao deputado Sebastião Rezende de colocar uma emenda ali parlamentar para atender a demanda do colégio 7 de setembro ali. E aqui eu fiz essa indicação, junto ao secretário Marco Marrafon, o deputado Sebastião Rezende, para atender aquele colégio ali onde vai beneficiar os alunos ali do primeiro ao nono ano. Estamos aí juntos, trabalhando. Eu tenho certeza que o período de tempo estará instalando esse posto de transformação ali para atender toda a demanda daquele colégio ali do 7 de setembro. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Tenha uma boa noite.
Mais algum vereador? A indicação 267 do vereador Elcio Moreira está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade. A indicação 267.
Moção de aplauso número 8/2017. Autor, vereador Paulo Roberto Tchepo. Aplaude ao meritíssimo juiz de direito da primeira vara da comarca de Juína, responsável pelo juizado especial civil e criminal. E o juiz eleitoral da 39ª, doutor Roger Augusto Bim Dônega, pelo reconhecimento aos trabalhos relevantes prestados ao município de Juína.
Atendendo o pedido de dispensa dos prazos regimentais, requerido pelo vereador Paulo Tiepo, da moção de aplauso número 08, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam, permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a dispensa dos prazos regimentais. Eu coloco a moção de aplauso número 8/2017, do vereador Paulo Roberto Tiepo, em votação. Paulo Roberto, quer comentar alguma coisa, Paulo? Quer? Não? Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a moção de aplauso número 8/2017, do vereador Paulo Roberto Tiepo. Explicações pessoais. Temos 3 minutos para cada vereador. Vamos cumprir com o tempo delimitado para que a gente estabelecido para que não passamos do horário previsto, permitido da sessão. Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, Cida, assessor jurídica e as pessoas que estão aqui presentes. Presidente, a gente só quer aqui lamentar, né, o acidente que teve ali na BR-174, né, e dizer que a gente temos que fazer uma corrente, principalmente nessa hora de oração, né, para que aquele rapaz que perdeu ali o braço e se machucou, para que ele consiga aí, né, vencer essa batalha que ele está passando. E só dizer, presidente, que a gente também ficou muito feliz que nós estivemos aqui na cidade de Juína, né, uma audiência pública, que os senadores, os deputados vieram aqui na nossa cidade e falaram que tinha já o dinheiro, né, que era 12 milhões, que era para fazer a recuperação da estrada de Vilhena. E estava o senador Hélio Fagundes, estava o Ságua, estava o Valdir Halper, o senador, né, Halper. E está acontecendo isso na nossa BR-174. E das firmas que teve aqui, às vezes pode até ser que para frente eles não fazem um serviço de qualidade. Mas onde é que eles estão trabalhando ali, do Aleiro Trevo, já até ali o presídio, né? Está fazendo um serviço muito bem feito. Estão baulando bastante a estrada, aqueles material que tá trazendo tudo para o meio, tem, e estão socando com os rolos, né, vibrador, e estão cascaiando. E os pedaços que já fizeram ali, você vê que nessa estrada, ele nunca teve um serviço ainda daquele jeito. A gente não sabe ainda que jeito eles vão fazer ali os esgotos ainda, né, que eu vi que ainda não tem uns esgotos ainda feita ainda em vários lugares ali, mas eu acredito que eles vão completar aquele serviço ali. Então, se nós tivermos essa estrada recuperada nesse tempo agora, que é um período das águas, né? Se essa firma continuar trabalhando aí, é que nós possamos nas águas aí, ir até a Vilhena aí, que hoje já o povo está indo 3h30, 4h, né? E aí, podemos aí melhorar mais, você poder ir até, com 2, 3 horas até em Vilhena. Mas só que ela vai ficar ficando uma estrada muito perigosa, viu, presidente? Que ela está muito baulada, então se você não tiver não saber andar naquela estrada ali, vai acontecer muitos acidentes, porque, principalmente hoje, com essas caminhonetas Triton, aí você sai de lado um pouquinho, aí você não consegue voltar ela na estrada, acaba pisando no freio e pode ali capotar vários carros na nossa, ali na BR-174. Então, eu acho que ali, quem andar naquela estrada, e anda devagar, que a estrada está boa, não carece tanta carreira, né? A pessoa pode pegar um normal ali, 80 por hora, que você vai embora e não acontece nada. E só desejar uma boa noite a todos.
Uma palavra, Paulo Roberto Tiepo.
Senhor presidente, boa noite a todos. Eu dispenso meu tempo, senhor presidente.
Com a palavra, Wilson Locatelli.
Geraldo Ferreira. Oi. Senhor presidente, eu gostaria, nesse momento, de parabenizar a todos que fizeram parte da Festa do Peixe no distrito de Fontanilas. Parabenizar a Secretaria de Cultura, a pessoa do Adriano, também da Silvia, de toda aquela comissão que ajudou eles a fazer essa festa maravilhosa e bonita que ocorreu naquela localidade. Não poderia deixar também de estender o meu agradecimento à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, à Inviolável, à Secretaria de Infraestrutura, né? A todos que ali trabalharam na limpeza e no cuidado para receber o público que ali compareceu. Dizer assim que a Associação de Fontanilas, a qual tem a presidente Ilani e toda a diretoria, que aquela comunidade está de parabéns e ficou agraciada com a primeira festa do peixe. Quem por ali passou, teve a certeza de que foi uma festa familiar, uma festa bem dedicada, voltada à temática daquela localidade, daquele distrito. E que nós podemos, no ano que vem, fazer uma festa um pouco mais ampla, né? Um pouco mais também arrojada, sem medo de ser feliz, porque podemos ali entender que Fontanilhas, acima de tudo, ganhou uma cara nova. Ficou um distrito arrumado, pintado, estrada pronta. Só veio ganhar aquele distrito com essa festa do peixe. Obrigado e parabéns ao Poder Executivo, que mais uma vez realizou uma obra muito linda e belíssima naquela localidade.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, público e presente. Quero iniciar minha fala pedindo que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a família do Marcelo Farezin, né? O acidente gravíssimo, tinha mais pessoas, mas outros Deus livrou, e o acidente mais grave foi com o Marcelo, né? Eu passei no UTI só para saber se ele estava ali, eu tinha ido para Cuiabá, eu acredito que vai ter de levar ele para Cuiabá, né? E parabenizar o povo de Juína, né, que está encaminhando, ele tem necessidade de sangue, né? Muitas pessoas estão indo lá para fazer a doação de sangue. Acho que é necessário o povo de Juína vestir essa camisa de doação de sangue, para deixar sangue já lá depositado. A hora que acontecer uma fatalidade no nosso município, que todos nós estamos, né, a risco de acontecer isso, né? Então, nós sabemos que nós, muitas vezes, nós facilita mesmo no andar, né? Eu não podemos acusar nem o A, nem o B, que a gente mesmo, muitas horas, a gente acelera mesmo, com pressa, né? E para acontecer um acidente, é no piscar de olho.
Então, para que Deus possa estar abençoando o Marcelo naquela UTI, dando força para ele, para que ele vence essa luta, para que ele possa retornar de novo ao convívio dos seus familiares, no convívio da nossa cidade juína. Eu queria falar, senhor presidente, uma luta muito grande que nós estamos passando no nosso município de Juína, é no setor de ortopedia. Tem uma fila imensa, uma fila aí que eu acredito que ainda não vai resolver ela sem nós sentar com a secretária de saúde para ver a possibilidade de nós fazer, né, esse esvaziamento dessa fila, principalmente as pessoas que estão precisando de retorno. Qual a dificuldade que eu vejo? As pessoas passam por ortopedista, um acidente, um problema de coluna que seja, aí tem a necessidade de fazer a ressonância magnética. A ressonância magnética demora de 6 meses, talvez até 1 ano para sair. Quando sai a ressonância magnética, esse paciente não consegue retornar novamente com o doutor, com a especialidade. Aí não abre, não tem vaga. Então, a gente tem de sentar com a secretária, ver essa possibilidade, não importa o tempo que esse paciente demora a fazer a ressonância, mas que esse paciente tem o seu direito garantido pelo SUS, ao retorno, chegar a ressonância magnética, ele possa, assim, né, os PSF e a Secretaria de Saúde liberar para ele passar para o ortopedista. Senão ele acaba perdendo essa ressonância magnética. Tem paciente que está com a ressonância magnética, demorou 6 meses, 7 meses, e tem uns que estão quase 1 ano esperando essa bendita retorno para o ortopedista. É uma fila imensa e a gente está preocupado com isso, senhor presidente. E outra preocupação também, a gente espera que o governo do estado resolva, são os pacientes que têm necessidade de cirurgias, principalmente neurocirurgião. A gente sabe que é uma especialidade muito difícil dentro do estado do Mato Grosso, tem acho que 2 ou 3 médicos atendendo, e dentro do nosso município tem paciente com 60 dias, e outros com 90 dias, uns já foram para casa, já precisando de fazer cirurgia, e não consegue liberar essa bendita senha no estado do Mato Grosso. Então, e o nosso município está de parabéns, às vezes quando eu converso com os pacientes lá, são bem atendidos, né, para os enfermeiros, para toda a equipe do Hospital Municipal, né, eles estão bem atendidos. O sofrimento que eles têm lá, senhor presidente, é a parte, principalmente a parte psicológica do paciente e do acompanhante, pelo tempo de demora que ele fica lá dentro do Hospital Municipal. Mas a gente espera que o governador resolva esse problema do estado do Mato Grosso, para que todos nós, vereadores e município de Juína e região, nós saímos dessa situação que eu vejo lamentável quando se tratamos de saúde. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonhão do Rancho.
Boa noite, mais uma vez, senhor presidente. Povo presente, assessora jurídica, Érica, tia Cida. Senhor presidente, eu estou... Na vida nunca tive triste, mas estou muito contente essa semana que uma luta minha de 5 anos, falando em ozonoterapia, e muitas vezes o nego tirava sarro da minha cara, falando sobre esse projeto. E agora, essa semana, a gente foi convidado aí ao Congresso Nacional para apreciar uma audiência pública sobre ozonoterapia, e no dia 18 vai ser votado no Congresso Nacional a liberação da ozonoterapia para todo o território nacional. Eu tenho mandado e-mail, acho que para os 80 senadores, tem dia que vou dormir 4 horas da manhã em Fernando, e a minha esposa fica brava comigo, pelo amor de Deus, larga de mandar e-mail para esse povo. Mas o Brasil nunca discutiu no Congresso Nacional uma terapia da envergadura da ozonoterapia. Nunca se passou, nem nessa casa de lei, que hoje, nessa casa aqui, aquela audiência pública, nós saímos no Brasil como pioneiro, Locatelli, de estudar isso, e depois, e Mato Grosso, através do deputado Oscar Bezerra, sempre tem falado, não é do meu partido, mas um parceiro que tem debruçado sobre isso. E achar qual é o governador, quando ele veio, governador, se o senhor quiser ficar na história de Mato Grosso, o senhor assina esse projeto que está em cima da sua mesa. Isso vai reduzir o custo da saúde em mais de 35%. As indústrias farmacêuticas estão bravas, Conselho de Medicina não está contente, CRM não está contente, mas eu não estou nem aí com eles. Eu estou aí com a vida do ser humano, ao qual vocês todos apoiaram esse projeto aqui, e vai eu e o vereador Saulo lá, fomos convidados, e também o Lindomar JS de Castanheira, e vamos lá, brigar duro, mostrar para os outros senadores que é viável esse projeto, e o senador que votar contra, nós vamos ficar olhando nele, para saber quem que é o senador que não gosta do povo do Mato Grosso, não, do Brasil, porque isso, gente,
não sei, não tem jeito de votar contra mais, porque você pega uma pessoa com uma ferida, que de diabético, custa um ano passará, você trata em 90 dias. Você pega uma pessoa pré-operatória, se você coloca na ozonoterapia, não tem nenhum risco de infecção. A única coisa é que vai vender menos antibiótico, vai vender menos remédio anti-inflamatório, essa coisa vai. Mas eu estou animado, feliz, pulando de alegria com esse projeto. E estamos lá, no dia 17, saímos daqui dia 15 à noite, e vamos lá lutar. E, se Deus quiser, parece que os senadores abrem a cabeça e votem a favorável a esse projeto da ozonoterapia para todo o território nacional. Nós parar, senhor presidente, de ficar mendigando, pedindo vaga para isso, vaga para aquilo, vaga para aquilo outro, aí vai sobrar dinheiro. E também o povo se quebra demais, porque 10 minutos antes podia sair. Eu, quando a sessão é 8 horas, 30 minutos antes eu saio de casa, para mim não vir correndo. Um dia eu vim meio apressado, e aí o carro atravessou na minha frente. Eu sou daquele de esperar passar para poder ir, nem que eu tenha razão. Então, eu quero agradecer a essa casa, presidente Sandra, todos os vereadores que votou a favor desse projeto aqui dentro, teve na audiência pública discutindo esse projeto, e isso vai ser o ganho para o Brasil, não é só para a Juína, não. Boa noite, senhor presidente. Deus abençoe cada um de vocês.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite mais uma vez, presidente, demais vereadores. Quero começar a falar sobre a festa do peixe. O vereador falou, o Locatelli falou da festa do peixe. Eu fui lá na festa do peixe. Inclusive, a organização está de nota 10. E eu fiquei sábado, cheguei sábado à tarde lá. Fiquei até domingo, às 3 horas. No sábado à noite, deu bem pouca pessoa lá. Não deu em torno de umas 300 pessoas. Não deu isso aí. Mas a organização está de parabéns. O público não compareceu em massa, né? Que era para comparecer em massa, né? Naquela festa de peixe. Foi, eu acho, não sei se foi pouca divulgada ou o povo não foi, que tinha várias festas aqui na nossa cidade também, teve em Terra Roxa, nós alguma comunidade aí também. Mas foi de parabéns à organização, junto com o nosso amigo ali da Casa de Cultura, Adriano, parabenizar ele pela organização. Pessoal de Fantanita, de parabéns. Só os vendedores lá, os barraqueiros, ficou descontente, porque eles venderam pouco, fez investimento e vendeu pouco, mas isso aí acontece. E os demais, presidente, nós... Eu estava hoje, percorri os postos de saúde aí, muita reclamação na área de consulta, agendamento de consulta. Nós vamos tentar revendo isso aqui nessa casa de lei, porque tem pessoal que está marcando a consulta aí para 8, 10 dias. Que a pessoa estiver na fila, fica marca uma cirurgia para 8, 10 dias, fica difícil, né? E a população tem cobrado a gente como vereador dessa casa, a gente tem andado e participado de vários postos de saúde aí, e querendo, a comunidade tem cobrado a gente. Está de parabéns, nós tentar aqui cobrar junto à secretária Ledra. Sobre a cirurgia também, tem bastante cirurgia letígia, o pessoal está cobrando também. Eu creio que o governo está com uma demanda aí defasada com o município também sobre o desempenho do recurso para mandar para a saúde, mas a população tem cobrado a gente de uma forma meia dura. Quero parabenizar também a festa ali em Terra Roxa, nosso amigo o Supremo Vereador, que fez, organizou a festa ali, está de parabéns. E teve um acidente na BR aí, e onde veio uma pessoa, sofreu um acidente grave, mas nós estamos aqui nessa casa para nós trabalhar não para um grupo ou um partido, mas para a nossa população de Juína. Um abraço, tenha uma boa noite e um bom final, uma boa semana a todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu só quero, bem rápido, dizer aos nobres companheiros vereadores que eu estou achando uma amorosidade muito grande em relação ao governador a empenhar ou liberar o recurso para 183, visto que já tem chovido um pouco e se começar a aumentar a chuva mais contínua, não vai conseguir resolver a situação e pode correr risco de nós voltar à época de 2013 dos produtores de leite ali ter que jogar o leite fora mais uma vez. E, então, o vereador Paulo Onze, que amanhã vai estar em Cuiabá junto com o prefeito, cobrando isso aí, eu espero que venha uma resposta positiva do empenho desse recurso, porque visto que nós já fizemos a nossa parte aqui em regime de urgência especial, aprovando o projeto aqui da contrapartida, da parceria da Prefeitura do município, e nós dependemos desse empenho, desse recurso. E dizer e voltar aqui o assunto a respeito sobre a indicação do vereador Geraldo e sobre alguém para auxiliar as pessoas lá quando vem um ente querido a óbito ali, as dificuldades. E os valores muito altos, que no domingo agora fez 2 anos que meu cunhado faleceu, chegou quase 7 mil reais a despesa para trazer o corpo dele de Cuiabá a Juína. Então, Locatelo, eu não sei se tem a viabilidade, junto ao Poder Executivo, que sempre faz convênio com as associações, assinar um convênio para que tenha alguém lá em Cuiabá para auxiliar as pessoas nesse termo, ou para a AME fazer das pessoas menos favorecidas esse trabalho, que nós podíamos estar se discutindo. E aqui, para finalizar, eu quero deixar aqui, agradecer na pessoa do João Reis, o trabalho que os meninos, os funcionários, estão fazendo ali no Distrito de Filadélfia, apesar que tem muito serviço ainda para fazer. Nós estamos numa média de 30% das estradas resolvidas, mas está fazendo um trabalho bem feito, o pessoal está contente. E deixar os parabéns também ao secretário de Agricultura pelo trabalho com os cafeicultores de Terra Roxa. O trabalho que está sendo realizado, que eu tenho certeza que antes de vencer a gestão, ele vai estar vendo o fruto do trabalho que eles estão fazendo e dedicando-os ao agricultor e à agricultura familiar. Quero deixar os parabéns para o prefeito, porque eu acho que ele está bem assessorado. Até agora eu não tenho e nem vi motivo de eu reclamar algum do secretariado do prefeito, porque sempre a gente tem procurado e tem atendido muito bem e procurado resolver as situações. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu queria colocar aqui a minha preocupação, que há vários meses eu venho colocando aqui nessa casa, a respeito da saúde. Nós estamos aqui ouvindo aqui vereadores reclamar, consulta que demora, ortopedia que demora, cardiologia nem se fala, várias pessoas na fila aguardando. E, recentemente, nós tivemos aqui a caravana da transformação que atendeu na questão de oftalmo. E eu acho que nós temos que agora começar a cobrar a caravana da transformação para atender as outras necessidades, cardiologia, ortopedia. Então, nós estamos aqui cobrando do Poder Executivo Municipal mais médico. Estamos cobrando ampliação de PSF. E estamos esquecendo de cobrar aqui o governo do Estado, que só esse ano deixou de repassar 1.800.000 para a área da saúde em Juína. E se você colocar de 2010 para cá, esses governos incompetentes que passou aí, Juína tem para receber quase 6 milhões de reais na área da saúde. Nós estamos aqui atendendo toda essa região sem o apoio do governo do Estado nessa área. Então veio aqui, fez campanha de oftalmo, foi bom, foi. Mas isso aí não teve nada de graça. Isso aí foi, todo mundo apresentou o cartão SUS e o governo federal vai pagar isso aí com o dinheiro dos nossos impostos. Então ele não fez mais do que a obrigação dele. Eu estava vendo lá em Sinop, a reportagem lá em Sinop tem um vereador lá que ele é irmão do deputado Dilmar Dal Bosco. E o Dilmar Dal Bosco é o líder na Assembleia do governo Pedro Taques. E ele está entrando na justiça contra o próprio irmão, contra o próprio governo do Estado, para repassar 27 milhões que o Estado deve para o Hospital Regional lá de Sinop. E nós aqui estamos esperando o quê? Vamos esperar o quê? Atrasar salário de médico para nós tomar uma providência? Eu acho que já passou da hora e é a terceira vez que eu vou colocar aqui nessa casa. Já venho, coloquei duas sessões, já coloquei aqui. Vou colocar mais uma vez. Eu acho que nós, enquanto Poder Legislativo, convocar o Poder Executivo, convocar a sociedade e se mobilizar contra esse governo e entrar via judicialmente para que ele atualize os repasses na área da saúde. Porque ele gastou de 1º de janeiro até 31 de julho de 2017, você sabe quanto que ele gastou em publicidade? 52 milhões.
Estourou o orçamento que estava aprovado na Lua, que era para ele gastar 49. E a previsão de ultrapassar até final do ano, 100 milhões de reais com gasto com publicidade. Para divulgar o quê? Para divulgar o quê? Só que na publicidade ele não divulga que ele deve mais de 100 milhões na área da saúde para todos os municípios. Isso aí ele não divulga. Então, eu acho que esse governo já passou da hora de nós aqui tomar uma providência. Lá em Sinop, eles manifestaram, trancaram o BR. A Câmara de Vereadores lá de Sinop votou moção de repúdio contra esse governador. E nós fizemos ao contrário. Aplaudindo uma caravana de transformação, porque atendeu só o oftalmo, que nas outras áreas não atendeu nada. O Intermat veio aqui e não resolveu nada. O Marrafon veio aqui com uma meia dúzia de lata de tinta e não reformou nenhuma escola. Então nós temos que tomar providência. Nós não podemos ficar votando moção de aplauso para esses caras que faz coisas que é a obrigação deles. E a área da saúde é o que mais necessita. Porque eu estive conversando com o secretário de Finanças aqui, o Marcelo, e a grande possibilidade de começar a atrasar o salário dos médicos. Já tem pouco. E começar a atrasar vai ficar pior. Então, eu acho que nós não podemos esperar. Se o irmão do Dilmar Dalbos, que é vereador, está entrando na justiça contra o governo, porque ele entende que Sinop está à mercê, imagine nós. Tá? Então, é essas minhas palavras. Boa noite a todos, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiro Meira, da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que nos assiste neste momento. Senhor presidente, essa semana a gente teve em Cuiabá, e a gente, quando sai daqui, vai com uma esperança de resolver algum problema da nossa população. E mais uma vez quero falar do Intermat. O Intermat está sendo um órgão só para falar que não pode fazer, não tem como. Cheguei lá o dia de quinta-feira lá só faz protocolo e mais nada. Aí eu pedi licença, entrei lá dentro para me falar com o departamento de setor rural, porque desde 2014... O situante ali da linha 6 pagou uma vistoria, pagou R$ 1.500 para ele vir ali fazer uma vistoria, para provar que ele tem o lote ali, para poder sair os documentos. E até hoje não veio, quem sabe pode ser que venha amanhã. Eu não acredito que eles falaram que dentro de 30, 40 dias, eles estavam vindo aqui para resolver esse problema, porque já estava fazendo 3 anos já. E isso é uma coisa muito feia, assim, principalmente para um órgão do governo que recebeu para fazer isso aí. Que ele não ia vir de graça, ele recebeu para poder fazer isso aí, para fazer essa vistoria, para dar o documento para o proprietário, para ele poder tá mexendo com a documentação dele, para ele poder até fazer um financiamento de melhoria ali na sua propriedade, na sua casa, ou talvez até no seu rebanho. E por falta de documento ele não consegue fazer isso. E isso é uma injustiça que o governo do estado está fazendo com a nossa população. Senhor presidente, uma das coisas que eu e o vereador Carlito também tivemos, nós tivemos na Energisa, lá no Barro Duro, em Cuiabá, fiquemos lá, tomamos um chá de banco lá, mas até que apareceu um senhor lá para dar uma atenção para nós, um tal de Bida, mas só que também não resolveu, foi nada. Mas só que pelo menos ele clareou alguma coisa, que a gente trouxe alguma solução. Ele falou assim, olha, eu acho que o melhor caminho que vocês têm é ir na Eletronorte falar com a engenheira Kelly. A engenheira Kelly, companheira da vez passada, ela voltou a trabalhar na Eletronorte. Aí nós fomos para lá, aonde sentemos com ela, conversamos com ela, ela esclareceu que jeito está o programa Luz para Todo, aqui no Mato Grosso, e principalmente aqui na nossa região, e principalmente no nosso município também. E ela, o que que ela deu para nós? Uma lista de 90 pessoas que vai ser concluído aqui no nosso município. A gente sabe que está em todos os cantos do nosso município, essa lista, e a gente vai começar a procurar que quando eles chegarem para colocar essa energia, a gente vai estar indicando aonde fica esse pessoal. Então, a gente ficou feliz porque o programa Luz para Todos vem voltando e é uma necessidade do pessoal da zona rural a receber essa energia, porque a gente sabe que é um direito do cidadão brasileiro. Só minhas palavras, senhor presidente, e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Em nome do Bombeiro Civil, eu dou uma boa noite a todos vocês que estão presentes, assessora jurídica, imprensa que está presente aqui, tenha uma boa noite. Senhor presidente, eu vou falar sobre iluminação pública, no qual a gente vem cobrando do gestor, em questão da nossa cidade, que vinham deixando a desejar. E hoje, na Avenida Mato Grosso, eu fiquei feliz em passar ali e ver a empresa que ganhou licitação, já dando manutenção ao superposte. Eu espero que ele continue em todas as outras quatro avenidas que existem, que é a Avenida do Jambos, Londrina, o Daí José Veronese e Hilda Pedrotti. E também não esqueça de dar segurança para aquelas pessoas que ficam circunvizinho da Praça da Bíblia, que hoje está uma vergonha aquilo ali, em questão das pessoas que ali circulam no período noturno, que foi tirado lá da rodoviária, vieram por ali, e ali estão se acampando. E estão dando insegurança para aquelas pessoas que estão ali em volta da Praça da Bíblia. E também, senhor presidente, nas áreas suburbanas, próximo ao centro da cidade e às comunidades também, onde foi desligado alguns pontos de iluminação pública, no qual a comunidade de Santo Antônio foi contemplada com esse desligamento, onde existe o frigorífico Juína ali, existe a madeireira Damiani, de forma arbitrária, no qual que veio acarretar a insegurança para aquele pessoal que vai até o frigorífico para trabalhar na parte da manhã e não estão dando segurança. Então, eu gostaria que o gestor público, que é dono da pasta, que cuida da animação pública e dá segurança para o público juinense, retomasse a comunidade de Santo Antônio e ver esses três pontos que foi desligado para ver se se enquadra na iluminação pública. O pessoal não recude, não pagar. Se tiver, não cobrando a taxa de iluminação pública nos seus padrões de energia, na unidade consumidora, que faça a cobrança da unidade consumidora, mas dê segurança para aquele povo que mora assim, com o vizinho ao frigorífico na comunidade de Santo Antônio. Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa semana de trabalho. É só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Alô, quero ser breve, porque a noite, tempo está passando. Nós estamos concluindo o ano, quero dizer, letivo, né, Carlito? Sempre a gente fala no letivo, né? Mas é o ano civil. Já podemos observar que nós estamos próximo a finalizarmos mais um ano. E nós tivemos a grata oportunidade de fazermos um trabalho inicialmente, no início do ano, buscando as demandas dos poderes, tanto estaduais, do Estado quanto do município. Agora se faz necessário, novamente, nós trabalharmos no sentido de buscarmos uma conclusão de finalização. Então, nós vamos estar com a pauta elaborada e nós vamos estar passando esta pauta para que nós possamos conversar novamente com os órgãos públicos e observarmos com o levantamento feito que onde nós avançamos, onde os institutos, os órgãos avançaram e as demandas que ficarão para o próximo ano. E eu me enquadro como pequeno produtor rural, né? Nós somos pequenos produtores de animais, a minha família. Então, eu utilizo sempre, esporadicamente, podemos dizer, o INDEA. E hoje, mais uma vez, eu passei, tive o desprazer, vamos dizer assim, de passar novamente por aquele órgão e perceber, né, como aquele órgão, o único do Estado, dentro do município, que não tem, o governo não tem dado o mínimo de atenção. O produtor rural, ali é o homem do campo, principalmente, que utilizam, também tem os grandes pecuaristas que utilizam morando na área urbana, mas o médio e pequeno produtor, ele precisa de velocidade de atendimento breve para que ele retorne às suas residências. Então, é um atraso astronômico. Não tem banheiro. E eu sou testemunha, que eu utilizo, hoje eu utilizei novamente. Eu falei, isso aqui tem que ser uma questão de honra, como nós fizemos com o Ciretran, que deu resultado em outros órgãos. O INDEA tem que ser a mina dos nossos olhos. Nós temos que convocar a diretoria desse setor e falar diretamente com os órgãos superiores. Nós não estamos falando do atendimento dos profissionais que ali trabalham. Nós estamos falando do Instituto, do governo do Estado, que não está dando atenção a um órgão que arrecada. É um órgão que ninguém faz nada de graça. Hoje, para você tirar um extrato dos seus animais, você tem que pagar R$12 a R$13. Anteriormente era gratuito, hoje nós temos que pagar um extrato do seu rebanho. Então, nós temos que sair em busca e mobilizar como nós mobilizamos o Siretran e outros órgãos. E, com certeza, essa Casa Unida, nós faremos a diferença e fazer com que aquele órgão realmente trate os cidadãos juinenses e as cidadãs com dignidade. Vamos para a luta que nós vamos conseguir avanços. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlito, aniversariante da noite. Ou do dia, melhor dizendo.
Todo dia, né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos colegas. Dizer que esta semana que se inicia, nós temos uma preocupação muito grande e a preocupação está voltada direta e indiretamente ao currículo escolar do ano 2018. E dentro dessa perspectiva, no dia 12, 13 e 14 agora, estaremos discutindo em torno de 700 profissionais da educação, não só da área da educação, mas de áreas afins, com o objetivo de discutir o currículo que a escola vai adotar no ano de 2018, que é o desafio e a constituição da escola unitária no contexto das relações de trabalho. Nós estamos vivendo numa sociedade em que a tecnologia, o mundo do trabalho se evoluciona, vai rápido, como diz o linguajar, e muitas vezes a ferramenta principal, que é a formação humana, deixa de acontecer. E é nesse sentido que esses 3 dias serão de debate junto com o governo do Estado, com a Secretaria de Estado da Educação, junto com os sindicatos, estarão debatendo para fazer esse enfrentamento e esse encaminhamento para o ano 2018, que é a questão do currículo para o ensino fundamental, educação infantil, ensino médio e educação especial. Como que vai se dar estas questões para os próximos anos? É um desafio tanto para esse grupo que vai estar pensando juntos, né, durante 3 dias. E, por último, dizer, Ivo, que o IDEA, não sei se você conhece, tem uma portaria da Secretaria de Estado de Educação que praticamente desmonta o IDEA, inclusive com prerrogativa de terceirização de todos os serviços vinculados ao IDEA. Então, isso significa que a precarização, além de ser hoje, vai continuar, ou seja, mais ainda devido aos profissionais que muitas vezes não é vinculado ao Estado, mas sim uma empresa. Então, imagina como é que isso vai se dar, esse serviço de prestação de serviço vinculado a uma empresa particular. Então, qual que é o interesse? Esse é meu, então não é interesse do Estado, então não vai ser resolvido. Então, são questões que nós precisamos, inclusive, eu acho que seria interessante que nós pudéssemos fazer aqui, presidente, uma audiência pública aqui nessa casa, solicitando uma ideia, aqui o presidente do IDEA, as pessoas que aqui se envolvem no município de Juína, trazer os produtores aqui, trazer toda a comunidade aqui nessa casa, para poder ouvir esse pessoal, dizer para eles qual que é a nossa necessidade, qual que é o nosso anseio. Seria o caminho, eu acho que a gente teria que provocar isso, essa casa deveria provocar essa questão para que, de fato, acontecesse uma audiência pública da questão do IDEA aqui. E, no mais, desejar a todos aí uma semana boa de trabalho para todos nós e obrigado.
Bom, quero aqui só transmitir alguns informes. Estive participando na semana passada da reunião do CIMNO, do Sindicato dos Madeireiros do Noroeste de Mato Grosso. Tive a grata satisfação de receber a notícia de uma implantação de uma indústria aqui, Eduardo, de um repicador de madeira, né, que forma os cavacos, e no qual isso faz uma diferença importante para a indústria madeireira e também abre um leque importante para o município em relação quando você fala da questão das podas de árvore, tudo aquilo que é madeira, né, que também pode ser direcionada para essa indústria. Já conversei com o Antônio, que é o empresário que está finalizando a sua instalação dessa indústria, que será de importante, suma importância para o município, né, no seu todo. Então, aqui quero transmitir aos nossos representantes do Conselho do Condema, que leva essas informações ao Conselho, também para que lá possa ser discutido, né, juntamente com as demais entidades, Secretaria de Meio Ambiente, para estar fazendo proveito e mesmo assim a visita às instalações e amarrar, né, uma política promissora aí para essa questão que é muito pertinente no nosso município, que é a questão das podas de árvore. Então, a gente pode estar também direcionando esse tipo de madeira para lá. Gostaria também de aqui lembrar da reunião que tivemos, uma reunião ampliada, convocada por esta casa, essa mesa, para a questão da segurança pública, né, diante de tantos acontecimentos. Foi pontuado, aqui tivemos também pontuar a presença da Polícia Militar, né, da Polícia Civil, do CONSEG, né, vereadores que participaram, Conselho Tutelar, Ascom, né, o Ebenezer, representado pelo Daniel, e assim, de forma a contribuir com a nossa preocupação no que se reflete à segurança pública de nosso município. E entendendo todo o esforço que o nosso aparato de polícia tem e tem demonstrado eficiência nos seus trabalhos, a gente tem observado esse esforço, mas ainda a gente precisa continuar debatendo esse assunto para que as coisas possam a cada dia melhorar e possa, assim, diante da nossa, do nosso empenho, da atenção de toda a sociedade organizada, estar transferindo, né, sinais de segurança, né, para toda a população, ou seja, uma forma de que as pessoas possam ficar mais tranquilas diante de algumas situações que ocorrem, né, em nossa cidade, assaltos, furtos e algumas situações aí também de assassinatos. Então, a gente tivemos debatendo esse assunto com todos ali presentes e ficou definido a gente estar promovendo uma audiência pública para debater mais profundamente até as ações a serem direcionadas. Então, de encaminhamento, ficou definido esta provocação da audiência pública e acontecer aqui nesta casa e também do empenho. Aqui também agradecer a presença da secretária de Assistência Social, senhora Irene Peruso, e também do vice-prefeito Luiz Braz, que também demonstrou a preocupação e no assunto relacionado aos moradores de rua, também se comprometeram a aumentar, né, ter maior empenho para ajudar, para resolver esse problema que é uma preocupação, uma cobrança, não somente da população, mas principalmente dos comerciantes que estão ali em torno da Praça da Bíblia, que convive diariamente com algumas situações ali muito constrangedoras. Então, ficou esse comprometimento e a gente vai procurar fazer gestão, trabalhar para que dias melhores possam vir e a nossa sociedade fique mais tranquila em relação a alguns acontecimentos. Aqui considerando, ressaltando mais uma vez, o poder de polícia que nós temos, né, da sua força, da sua organização e que tem demonstrado eficiente em nosso município. Então, queremos parabenizar o Comando Polícia Militar e também Polícia Civil Municipal e Regional pelo trabalho realizado em nossa cidade. Gostaria também de só ressaltar, teve alguns fatos interessantes aí, que em relação ao desligamento, sem a comunicação prévia por parte de energia elétrica, por parte da Energisa, e que houve, assim, alguns transtornos também por conta das empresas, dos comércios, do setor industrial e central também, que foi noticiado via rádio e também não foi efetivamente comunicado por escrito às empresas. E isso gerou um certo desconforto. Conversei com o pessoal responsável da Energisa esta semana passada e nos asseguraram que a partir de então vai fazer, dar um tratamento diferenciado nessa situação para que não aconteça mais esses desligamentos sem a devida informação a todos os seus clientes. Não falei tudo, queria desejar os parabéns mais uma vez ao vereador Carlito, né? Sinceramente grato pela amizade, pelo conhecimento que tem, pela sua dedicação como cidadão e como profissional, como professor ao longo da sua existência. Eu acho que é professor desde quando nasceu, né? Mas dizer que é importante a sua participação aqui nesta casa, que Deus abençoe. E dizer, Carlito, que a gente fica triste, né? O fato ocorrido aqui, nós tivemos acidente ontem, né? Os jovens vindo para Juína, um acidente trágico também, mas é um acidente natural que às vezes acontece, às vezes por falta de atenção, mas a gente fica, dói no coração quando você vê, né, atitudes como aquela ocorrida lá em Janaúba, Minas Gerais, né, até propriamente o Centro Educacional Municipal Gente Inocente, né, e que foi trágico, né, para as famílias, para a escola e para toda a sociedade brasileira. Eu acho que fatos como esse, atitudes como essas, não devem acontecer mais, né? Haja vista tamanha dor provocada, né, por uma pessoa insana que vai ali e comete uma barbárie dessa, né, tirando a vida de crianças inocentes, um transtorno total. Mas, acima de tudo, observar no gesto da professora, né, a força que ela agarrou ali para poder sobressair naquela situação e tirar, salvar tantas vidas, tantas crianças. Então, fica aqui um gesto de dor, de dano, os nossos pêsames a todos os familiares, a todas as pessoas, mas, acima de tudo, aquele desejo de segurança, né, se conseguir transferir isso para toda a sociedade brasileira, todas as pessoas que, de uma certa forma ou de outra, né, carrega no seu coração esse momento trágico da nossa história, que isso não ocorra mais e que a gente possa trabalhar para que no nosso meio, na nossa Juína, o que a gente puder fazer de abraçar, Tonhão, com todos os vereadores, dar atenção total, né, a tudo aquilo que nos rodeia, né, o envolvimento das escolas, a questão... aqui um papel importante da imprensa, né? Sexta-feira nós não tivemos a felicidade de ter a imprensa aqui participando da reunião ampliada, foi enviado os convites, né? Mas, acima de tudo, a gente espera que todo esse processo seja contínuo por nossa parte, né? De todos os gestores, de todos os cidadãos, para zelar sempre pela segurança e estar, acima de tudo, protegendo aqueles que mais precisos, que são as pessoas indefesas. Nesse caso aqui, lamentar o falecimento de tantas crianças naquele episódio lá. Que Deus possa abençoar e confortar todas as famílias envolvidas. E nesse momento, não havendo mais nenhum assunto a tratar, desejar a todos os senhores uma ótima semana de trabalho, feliz Dia das Crianças que se aproxima no dia 12, né? Desejando a todos a proteção divina, que realize um bom trabalho. Que Deus possa nos abençoar. E não havendo mais nenhum assunto a tratar, declaro encerrada essa sessão.